Ok, então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início então a esta maratona de audições que vamos ter esta semana a propósito da gestão da especialidade de dois diplomas relevantes no nosso ordenamento jurídico desportivo. Queria naturalmente agradecer às entidades que aqui estão presentes e pedir desculpa porque nestas questões, quando as audições se realizam após o plenário, ficamos sempre pendentes do término dos trabalhos e por isso pedir naturalmente desculpa pelo tempo que tiveram que esperar, mas é melhor fazer estas audições depois do plenário do que antes do plenário, porque ficamos sempre comprometidos com aquele horário de termos que ir para o plenário e não nos permite partilhar aquilo que são as perspectivas sobre os diplomas em questão. Queria só dizer que do ponto de vista dos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PSD está aqui representado pelo Zé Carlos Barros, que é o coordenador da 12ª Comissão, e pelo Leonel Costa. O grupo parlamentar do Partido Socialista passou o deputado António Cardoso e o deputado Carvalho. O grupo parlamentar do CDS, João Almeida, e o grupo parlamentar do PCP, pela Diana Ferreira, e também no grupo parlamentar do PSD, o seu deputado Ulisses Pereira, que agradeço. Do ponto de vista das delegações aqui presentes, temos o Comitê do Olímpico de Portugal, com a presença do seu presidente, Dr. José Manuel Constantino, e do Dr. João Paulo Almeida, que é diretor-geral, Dr. João Maltês. Do Comitê Paralímpico, temos a presença do seu presidente, José Manuel Lourenço, e do Dr. Tiago Carvalho. Do Português do Desporto e da Juventude, temos o seu presidente do Conselho Diretivo, Dr. Vítor Pataco, e Dr. Mário Moreira, que é o diretor do Departamento de Formação e Qualificação. E eu queria agradecer a vossa presença e contextualizar o momento que estamos aqui hoje a assinalar, uma vez que, com a entrada no Parlamento destes dois diplomas legislativos, o relacionado mais diretamente com o Ministério do Desporto e o treinador do Desporto, entendemos fazer uma audição pública onde todos os agentes desportivos foram convidados, desafiados a virem partilhar aquilo que eram as suas perspectivas, mas tal como fizemos na última alteração legislativa, nomeadamente na questão da violência do desporto, que é o processo mais complexo, em que chamámos também aqui em sede de Grupo de Trabalho do Desporto a audições mais direcionadas com entidades que têm um papel muito relevante no movimento desportivo nacional, decidimos que esta semana, antes dos grupos parlamentares apresentarem as suas propostas de alteração na especialidade, e estamos nesse momento decisivo deste processo, em que após esta semana e estas audições que vamos fazer, passaremos à discussão das propostas concretas de alteração destes dois diplomas legislativos, e nesse sentido, uma vez que já são conhecidos os contributos que enviaram por escrito todas as entidades que fizeram questão de nos remeter os seus contributos, e tendo conhecimento das diversas opções que existem neste momento em cima da mesa, creio que é uma oportunidade para ouvirmos da vossa parte aquilo que são as perspectivas das matérias mais relevantes que devem ser alvo da alteração legislativa, sabendo que depois caberá a cada um dos grupos parlamentares e à própria dinâmica parlamentar a aprovação e, naturalmente, a suscitação das alterações que os grupos parlamentares entenderem por convenientes. Face ao exposto, relativamente aqui à organização dos nossos trabalhos, nós temos uma primeira parte em que damos a palavra aos grupos parlamentares para suscitarem questões que possam ser mais direcionadas para que as entidades possam dar os seus contributos e depois damos a palavra naturalmente para se pronunciarem sobre estas ou outras questões que entenderem pertinentes nesta sede. E depois teremos mais uma parte de comentários dos grupos parlamentares e depois um período final para algum esclarecimento final que nos queiram deixar. E, portanto, vamos então começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado Leonel Costa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, antes de mais, os representantes destas quatro entidades e queria começar por vos dizer que o Grupo Parlamentar do PSD tem uma especial motivação em vos ouvir e colher os vossos contributos no âmbito destas duas propostas de lei. Por isso agradecemos terem aceito o nosso convite para participar em mais uma etapa deste processo legislativo. Posso dizer que este é um processo exemplar ao nível da participação pública. Depois de vos termos solicitado e vocês terem, a maior parte, aceito este repto de darem os vossos contributos escritos, fizemos uma audição pública e estamos aqui hoje em mais uma audição. De facto, encaramos, e em nome do Grupo Parlamentar do PSD quero vos dizer que vos encaramos de facto como verdadeiros parceiros na construção legislativa, pois são de vocês que de facto estão diariamente mais com estas matérias. Por isso, depois de na audição pública terem ouvido até algumas visões de outras entidades, eventualmente distintas das vossas, eu gostava de vos ouvir alguns comentários que tenham a tecer quanto a isso, mas, independentemente disso, tinha aqui uma ou outra questão mais concreta. Começo por a proposta de lei 153 relativa ao combate à violência do desporto. Naquela audição pública que realizámos, parece-me que foi uma das críticas que foi transversal à maioria das federações desportivas das diferentes modalidades é que esta é uma lei demasiadamente virada para o futebol. E ainda que esta visão futebolística do desporto, por parte do governo, conforme apresentou a proposta, cria obrigações e condições demasiadamente desproporcionadas em alguns casos, sobretudo nas competições não profissionais. E surgiram, nessa audição, algumas sugestões de criação de patamares de obrigações. Uma das propostas, que andaram todas um bocadinho, as propostas que surgiram, pareceu-me que andou um bocadinho à volta disto, que era criar, essencialmente, três patamares. Um primeiro, de competições de futebol profissional, um segundo que era competições não profissionais de elevado risco e outra que seria só e simplesmente competições não profissionais. De facto, a realidade portuguesa é que a esmagadora maioria são competições não profissionais. Por isso, a questão que vos tenho para colocar é saber como é que veem esta eventual repartição de obrigações por estes escalões, estes ou outros, e que eventuais propostas poderiam apresentar neste escalonamento. Outra questão era uma que está na atualidade noticiosa de hoje, que era como é que vem a possibilidade da comercialização de bebidas alcoólicas e, em concreto, das de baixo teor, as ditas cervejas, nos recintos desportivos. E como é que veem a compatibilização dos interesses comerciais dos clubes, por um lado, que são partes interessadas, e por outro, as necessidades de segurança e prevenção, que é o que esta lei visa, de facto, atingir. Outra questão, a necessidade de policiamento nos jogos de escalões de formação. Sobretudo a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol manifestou um contributo neste sentido. E eu gostaria de perceber qual era a vossa posição quanto a isso e o que acham quanto aos custos que este policiamento acarretará, sobretudo para clubes de menor dimensão, cuja receita dos eventos desportivos quase ou nunca chega para pagar custos como este, mas queria perceber até que ponto é que sentem a necessidade de facto, ir de encontro a esta proposta da APAF. Depois, vou aproveitar para, resta um pouco tempo, mas relativamente à proposta dos treinadores. Por um lado, tivemos aqui, na audição pública, uns defensores da formação contínua e rigorosa. E tivemos outros, e penso que o Comitê Olímpico foi um deles, que espero que não tenha interpretado mal, mas que propôs aqui uma eliminação do dever de formação, entendendo que a verdadeira formação faz-se muito melhor até no contexto de trabalho do que por esta formação em termos de habilitação académica ou de frequentar ações de formação. E entendendo também que a maioria dos treinadores da realidade portuguesa são amadores e que um cumprimento destas obrigações, citando alguém que disse isto na audição pública, seria quase pagar para treinar. E era isso que eu queria perceber, como é que vem esta necessidade, por um lado, de formação, ou se é um excesso, e como veem a redução do período da formação contínua prevista na proposta, de 5 para 3 anos. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Cardoso, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar todas as entidades aqui presentes e, naturalmente, também por agradecer os contributos que nos fizeram chegar, que vêm enriquecer este diploma, pois ele tem uma importância muito grande na vivência desportiva em Portugal, quer na formação dos técnicos, quer na violência e no combate à violência e todos sentimos que há 10 anos, que praticamente nada se faz neste domínio. E porquê? Porque há um conjunto de exigências relacionadas com a necessidade de ter regulamentos de segurança nos recintos esportivos e praticamente ninguém exerceu isso. Certo que esta lei, no artigo 7º, no ponto 1, dá 2 anos para que isso seja regularizado. Ou seja, essa parte, de certa forma, está resolvida. Porque todos nós temos conhecimento de coisas dramáticas, tragédias que aconteceram por falta das condições mínimas de segurança nos recintos esportivos. Recordemos, por exemplo, o caso de um torneio de sueca, que se realizou num espaço fechado e que não tinha condições de segurança e que morreram várias pessoas. Portanto, para verem a importância que a segurança tem, o ponto 1 do artigo 7º dá 2 anos aos clubes, às associações, aos promotores do espetáculo. Eu penso que nós temos de ser intransigentes. Não podemos permitir que daqui a 2 anos haja provas desportivas que aconteçam sem que estes procedimentos, nomeadamente os caminhos de evacuação, o ponto de encontro das pessoas, os materiais, etc. Portanto, isso é uma parte que nos preocupa muito e, portanto, queria fazer esta sensibilização. A outra tem a ver com a qualificação das provas. Porque dos espetáculos esportivos de natureza nacional ou internacional. O Partido Socialista concorda que, quando se trata de competições profissionais, que, portanto, não haja qualquer... Portanto, que seja cumprido as exigências que são atribuídas a risco elevado da realização das provas. Porém, quando se trata das provas não profissionais, provas realizadas em competições não profissionais, espetáculos não profissionais, eu penso que deverá haver aqui uma mudança muito grande, a qual eu queria deixar à vossa reflexão, porque ela é mesmo muito grande e que passo a citar no artigo 12º, que é a qualificação dos espetáculos. Entendo o Partido Socialista que deve ser alterado substancialmente o conteúdo deste artigo. E porquê? Porque se forem definidos por despacho pelo Presidente da Autoridade de Combate à Violência no Desporto, Combate e Prevenção à Violência no Desporto, ouvidas as forças de segurança do território e a federação respectiva, entendemos nós, compete a este órgão definir as situações de risco elevado que possam acontecer. Portanto, ao criar este mecanismo, nós vamos permitir uma simplificação burocrática, porque o que está na lei é uma receita. E é uma receita que não foi aplicada nos últimos 10 anos. 2009 receitava que provas de meias finais é de risco elevado, provas não sei quantos é de risco elevado, e portanto, tudo isto seria ultrapassado se essa classificação de risco elevado fosse definido por uma estrutura que recentemente foi criada objetivamente no combate à violência no desporto e, portanto, seria uma grande decisão. Todavia, deveríamos salvaguardar alguns pontos que têm a ver quando, portanto, se trata de competições portanto, que sejam declaradas pelas organizações internacionais a nível europeu e mundial, das respectivas modalidades, com base em incidentes ocasionados pelos adeptos de pelo menos uma das equipas, ou ainda por razões excepcionais, como está na lei, essa situação deve ser considerada determinantemente de risco elevado. Portanto, entendemos nós que a competência da atribuição do risco elevado para as competições não profissionais devem ser definidas pela autoridade, ouvida a federação respectiva da modalidade e as forças de segurança. Também as forças de segurança podem fundamentadamente colocar à apreciação da autoridade a qualificação de determinado espetáculo desportivo. Portanto, devemos também permitir que isto aconteça. Portanto, esta é a grande questão de fundo que eu queria deixar aqui em reflexão. Queria simplificar uma série de exigências. Já agora, Sr. Presidente, são mais 2 questões muito breves que tem a ver com o treinador desportivo. Entendo o Partido Socialista que um professor de educação física que durante 2-3 anos é responsável pelo desporto escolar deve, com base nessa experiência, ser atribuído o grau 1 para dar, ser treinador, por exemplo, da natação, ou do basquete, ou do atletismo, porque estando na escola das 9 às 5 a ser treinador de natação, estando a dar aulas de natação, das 5 às 8 pode ir para o clube também ser, praticar ou exercer a profissão de treinador. Esta também era uma questão que queria deixar aqui à reflexão e, portanto, o tempo não perdoa e naturalmente, outros irão falar, mais duas questões que teria, mas depois serão guardadas para o devido lugar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os seus representantes do Comitê Olímpico de Portugal, do Comitê Paralímpico, do IPDJ e da Confederação de Desporto. Queria dizer, nós na intervenção que fizemos, nas duas audições públicas, manifestámos aquela que é a preocupação do CDS e que agora vai presidir a análise que fazemos da pronúncia de cada uma das entidades. O que é que nos preocupa essencialmente? A eficácia de mecanismos legais que estabelecem regras para realidades muito diferentes. E volto aqui a deixar esse mote para vos ouvir, porque sendo entidades que têm também essa competência de lidar com essas realidades tão diferentes, estarão provavelmente mais habilitados a darem-nos pistas sobre como resolver essas diferenças do que cada uma, sem menosprezo dessas posições, mas cada uma das entidades individualmente consideradas, que obviamente expõe a sua situação e as suas dificuldades relativamente àquilo que é proposto, mas há uma visão de conjunto que nós precisamos para conseguir fazer a lei, e essa visão de conjunto existe naturalmente no Comitê Olímpico de Portugal pelo facto de lidar com as diferentes modalidades que estão integradas no Comitê Olímpico, do Comitê Paralímpico, da Confederação do Desporto e também do IPDJ, sendo que o IPDJ tem a responsabilidade ainda de, do ponto de vista público, ser a entidade que, abaixo da tutela, executa a política pública de desporto. E, portanto, preocupam-nos relativamente à violência. Esta questão da classificação parece-nos de muito difícil resolução. Que haja uma classificação que assegure ao mesmo tempo equidade nas exigências que são postas aos organizadores do evento e segurança a quem participa nesses eventos. Como é que nós conseguimos ao mesmo tempo garantir, por um lado, que os eventos são seguros para quem participa neles, seja como desportista, seja como adepto, seja como jornalista, nas diferentes funções, seja como força de segurança, nas diferentes funções que são desempenhadas em cada um dos eventos desportivos, mas, por outro lado, também um realismo relativamente aos organizadores dos eventos, sejam eles clubes ou, em alguns casos, até federações, que, organizando provas, vão ter que assegurar o cumprimento da lei. E esse cumprimento da lei pode muitas vezes ficar para lá daquilo que são as possibilidades reais desses organizadores dos eventos. E, portanto, relativamente à lei da violência, era esta questão. Como é que nós conseguimos ser equitativos com os organizadores e eficientes do ponto de vista da segurança de quem participa nesses eventos? Na questão dos treinadores, também a diferença de realidade entre profissional amador e entre as diferentes modalidades. É muito diferente ser treinador de muitas realidades diferentes e, portanto, também nós não podemos ter níveis de exigência que depois vemos que nem nas competições de topo, do ponto de vista do profissionalismo e do ponto de vista das verbas envolvidas, são cumpridas as regras e há sempre tentativas de contornar as regras para que a realidade se adapte à lei de uma forma distorcida e não de uma forma, de uma forma real. E para nós também ter uma lei que é teoricamente extraordinária, mas que depois levanta dificuldades práticas que não fazem qualquer sentido, não deixa nenhum legislador satisfeito. E, portanto, e do nosso ponto de vista, Grupo Parlamentar do CDS, nós não queremos terminar estes dois processos legislativos com leis fantásticas, preferimos terminar estes dois processos legislativos com leis eficientes. E é para isso que pedimos a vossa ajuda.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sou a deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar as entidades aqui presentes, os seus representantes, de agradecer naturalmente a vossa disponibilidade, aliás, a vossa dupla disponibilidade por terem estado na audição, por terem enviado os contributos por escrito e por estarem também novamente hoje nesta, acaba por ser tripla, exatamente, nesta audição, nesta conversa sobre estas iniciativas legislativas, sendo que também os contributos que foram enviados por escritos por parte das diferentes entidades são para nós claros naquelas que são as propostas, mesmo nas propostas que o Comitê Olímpico ou o Comitê Paralímpico apresentam, ou mesmo no documento que o próprio IPDJ enviou, mesmo com o estudo da própria Capgemini sobre a proposta de lei, e estou a falar mais nesta questão, designadamente a questão da proposta de lei dos treinadores, mas os contributos que foram chegando por escrito são eles claros no sentido de daquelas que são as reflexões que efetivamente as várias entidades fizeram sobre as propostas de lei e também de alterações que entendiam que eram importantes fazer. Eu tinha aqui, pedia só um esclarecimento por parte do Comitê Olímpico no que se refere à proposta de lei da violência, do combate à violência, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos desportivos, designadamente no que se refere no ponto 2, que referem ao alargamento do conceito de recinto desportivo e do regime sancionatório respectivo, a interpretação que nós fazemos é que há uma opinião por parte do Comitê Olímpico de que que não se podem ignorar situações de coação e agressão fora do recinto a um conjunto de agentes desportivos, sendo que também colocam aqui a necessidade de se introduzir, ou de, pelo menos de fazer uma conexão com o próprio Código do Trabalho no que se refere à prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais. Não sei se é esta a interpretação que é correta, mas pedia só um esclarecimento em relação a esta matéria, porque mesmo o restante de todo o documento é ele bastante claro em relação a propostas que entendem ser pertinentes. Nós, sobre ambas as propostas de lei, e começando pela questão dos treinadores, nós temos uma preocupação grande em relação à proposta de lei dos treinadores pela realidade que temos efetivamente no nosso país. Nós não podemos querer transpor para o nosso país realidades de outros países que existem, nomeadamente na União Europeia, sabendo que no nosso país a esmagadora maioria dos treinadores são efetivamente treinadores amadores, e são treinadores amadores que obtiveram muitas vezes também os seus próprios certificados, os seus títulos, à expensa de muitos sacrifícios e de muito investimento pessoal, e a questão da caducidade do título e a questão da retirada do título é para nós naturalmente uma preocupação, e aliás tivemos a oportunidade de o dizer também na intervenção que fizemos sobre esta matéria, quando a discussão na generalidade, e também naturalmente pedíamos aqui, se o entenderem fazer, que colocassem uma reflexão sobre este mesmo assunto. No que se refere à proposta de lei da violência, do combate à violência, racismo, xenofobia e intolerância nos espetáculos desportivos, há efetivamente também uma questão que nós assinalamos que tem a ver com a diversidade da realidade desportiva que nós temos no nosso país. Estarmos ou podermos construir uma lei que pretende responder a determinados fenómenos que têm lugar em determinadas modalidades e com determinada mediatização e que estão longe de ser a realidade da grande maioria das cidades do nosso país e das vilas do nosso país, e para responder a essa realidade podermos até, de alguma forma, colocar em causa a continuidade de algumas realidades desportivas, nomeadamente de clubes mais pequenos, que dificilmente ou de forma praticamente impossível conseguirão cumprir o conjunto de requisitos que estão previstos nesta proposta de lei. Isto também foram questões, preocupações levantadas e que chegaram ao Grupo Parlamentar do PCP, que também tiveram lugar na própria audição que este grupo de trabalho, que esta comissão realizou, mas que nós não podemos aqui deixar de colocar, porque se pretendemos fazer uma lei que efetivamente responda à realidade desportiva que temos no país, não podemos esquecer essa diversidade. Não podemos aqui também deixar de colocar a opinião e a preocupação que temos em relação tanto à questão da criação das zonas específicas de acesso e de permanência de adeptos, bem como à questão do próprio cartão de acesso a zonas especiais. O que nós temos dito sobre tudo isto é que qualquer ato de violência, qualquer ato de vandalismo tem que ser punido como tal. Tenha ele lugar onde tiver e tenha ele, nomeadamente, lugar dentro de um recinto desportivo. Por isso, deve-se punir o crime cometido, mas também entendemos que não podemos correr o risco de estar a sacrificar direitos dos cidadãos a pretexto de supostas medidas de segurança. Por isso, não podemos também aqui deixar de colocar estas preocupações que temos. Também tivemos a oportunidade de ler a preocupação do Comitê Olímpico sobre esta matéria, que penso que também acompanha, de alguma forma, esta reflexão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Creio que foi dado aqui um bom pontapé de saída para aqui, para uma partilha agora de perspectivas, naturalmente, sobre ambos os diplomas. Eu começava pelo Comitê Olímpico de Portugal, pelo Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Comitê Olímpico pronunciou-se sobre dois diplomas, procurando juntar valor à opinião que foi solicitada e no sentido de melhorar os diplomas que foram apresentados. E, no essencial, o Comitê Olímpico considera que estes diplomas introduzem melhorias significativas relativamente ao quadro legislativo anterior. Mas o Comitê Olímpico não fez nenhuma abordagem relativamente ao modo como entende que alguns destes problemas deviam ser objeto de tratamento do ponto de vista das políticas públicas. E essa divergência é, porventura, mais acentuada, porque isso não nos foi pedido. Essa divergência é, sobretudo, mais acentuada relativamente à formação dos treinadores, onde entendemos que há uma clara demissão do Estado relativamente a esta matéria, delegando nas entidades federativas essa responsabilidade e limpando daí as suas mãos, verificando apenas se as entidades federativas cumprem um conjunto de quesitos que estão pré-determinados. Mas esta é apenas uma pequena nota à margem da nossa reflexão, só para que se saiba que o Comitê Olímpico se pronuncia sobre dois diplomas que lhe são apresentados. Relativamente ao diploma da violência e relativamente ao diploma da formação de treinadores, nós acompanhamos a preocupação da generalidade dos senhores deputados. A realidade desportiva é uma realidade muito diversificada. E uma excessiva normativização ou uma excessiva regulação desta realidade corre o risco ou de não ser cumprida, pode ser um fato que não está à medida das realidades com que depois se confronta. É, de facto, muito difícil, porque as realidades são muito distintas, quer do ponto de vista das modalidades, quer do ponto de vista dos níveis de competição dentro de cada uma das modalidades. E, portanto, as dificuldades que os senhores deputados sentem, nós também as sentimos. É, de facto, uma realidade. Pensamos que o mais cautelar é sermos prudentes na forma como legislamos. E considerarmos que há matérias onde a legislação não pode chegar, sob pena de, repito, estar a criar um fato que não serve para alguns corpos, algumas realidades. Relativamente à questão da violência, eu acho que o Governo perdeu uma excelente oportunidade de tratar de forma integrada e holística a questão da segurança, que não é uma questão que se subscreva exclusivamente à questão da violência nos recintos desportivos. Há um conjunto de outras realidades que têm a ver com a segurança, desde logo a segurança dos locais onde se realizam as competições, a segurança dos espaços de jogo, que hoje estão atribuídas a uma outra estrutura da administração pública, e, portanto, perdeu aqui uma excelente oportunidade de olhar para este problema e tratá-lo de forma integrada. Mas, ultrapassada essa questão, o Comitê Olímpico crê também que não foi muito feliz a designação da Alta Autoridade contra a Violência no Desporto. Até porque é uma inovação em termos de, digamos, produção legislativa. Normalmente, as altas autoridades têm a designação do bem que se quer proteger e não do mal que se quer combater. Enfim, mas o desporto, infelizmente, sofre sempre destes deslates. E, portanto, lá vai mais uma vez, não uma alta autoridade para a segurança no desporto, mas uma alta autoridade para enfatizar aquilo que se quer combater, que é a violência no desporto. Dito isto, consideramos muito positivo que tenha sido criado uma alta autoridade. Ultrapassemos a questão da designação. Mas chamamos a atenção que é preciso que essa alta autoridade tenha meios, tenha condições e tenha recursos. Sou pena de criarmos uma excessiva expectativa relativamente à sua capacidade de resposta e depois a capacidade de resposta ficar aquém daquilo que é desejável. E, portanto, enfatizamos este problema porque chegam-nos alguns sinais que nos preocupam relativamente aos meios que estão a ser concedidos a essa alta autoridade que vai ser sediada em Viseu. Podia ser em Santarém, podia ser em Coimbra, podia ser em Bragança, enfim, mas é em Viseu, deve haver uma razão de natureza política que justifique essa escolha, mas enfim, isso é apenas um pormenor, mas precisa de meios, precisa de recursos. E mais, precisa de meios e precisa de recursos de forma atempada, porque a expectativa que se criou, correspondendo de resto a uma necessidade que tinha sido sinalizada, quer pelo Comitê Olímpico, quer pela Federação de Futebol, e bem acolhida, precisa de uma resposta célere e qualificada. E, portanto, nós entendemos chamar a atenção para esse problema. Depois temos uma outra questão que tem a ver com as exigências do ponto de vista da segurança que são criadas relativamente aos recintos desportivos, que estão colocadas pelo Sr. Deputado, colocadas por outros deputados. E que, de facto, se passa em todas as modalidades, inclusive no futebol. Porque uma coisa é a Liga Profissional de Futebol, outra coisa é a União de Algés, ou a Associação Desportiva de Oeiras, refiro-me a estes que me estão próximos, ou o Grupo Desportivo de Pombal, em que muitas vezes é a mulher do presidente que está à porta a vender uns bilhetes de economia paralela, porque aquilo nem tem nenhum controle, não é? E que leva as coisas para casa, para lavar, lá na lavandaria, é da mulher do presidente. Bom, e nós estamos aqui a criar um quadro legislativo com um gestor de segurança. É bem que isto é muito bonito para os clubes da Liga Profissional de Futebol, mas para os outros, isto é incompatível, isto não é realizável. E, portanto, as duas uma, se isto fica na lei, uma parte significativa da realidade desportiva vai entrar em situação de incumprimento. Porque não é possível, isto não tem condições, não é realizável e, portanto, é preferível não se correr o risco de incumprimento da lei, porque ela não é realizável, do que estar a colocar isto na lei e que depois, naturalmente, não tem forma de ser cumprida. Nós acompanhamos muito a reflexão que foi feita pelo deputado Cardoso, do Partido Socialista, relativamente às questões dos jogos de alto risco. Enfim, nós entendemos também que uma solução possível é essa, é avaliar, em caso, enfim, com a autoridade e com as forças policiais, enfim, se é de risco ou não é de risco. Por se há circunstâncias de natureza contingencial que têm a ver com a forma como decorreu a semana anterior, com as declarações que foram feitas pelos dirigentes, enfim, com essa coisa toda que nós conhecemos, que introduzem fatores acrescidos, ou não, para o risco de uma determinada competição, que noutro contexto qualquer seria uma competição normal, onde não aconteceria esse tipo de problemas. Depois, o Sr. Deputado do Partido Social Democrata gostou também a questão do policiamento nos escalões de formação. Bom, infelizmente, os escalões de formação, em algumas modalidades, são geradores de cenas de violência. E cenas de violência dos pais, enfim, isso é conhecido, infelizmente, isso é conhecido. E, portanto, não há outra forma de evitar esta situação que não seja encontrar mecanismos de segurança que podem levar, de facto, ao policiamento dessas competições desportivas. Não vejo outra forma de resolver este problema, precisar um sinal de autoridade, quando se verifica que a autorregulação por parte das organizações desportivas não é suficiente. E, portanto, tem que haver, naturalmente, policiamento. Eu creio que não é neste diploma a sede própria para tratar deste assunto, é num outro diploma, e depois há que questionar como é que isto é suportado, porque isto tem um custo, não é? E, portanto, alguém o tem que suportar, como é que isto vai ser suportado? Sobretudo relativamente às entidades que vivem com, enfim, com grandes dificuldades, os clubes, enfim, que são a base do sistema desportivo, têm enormes dificuldades para pagar este tipo de situações. Depois, relativamente às questões da formação de treinadores, Eu quero chamar a atenção que o Comitê Olímpico de Portugal não é contra a formação contínua dos treinadores. Pelo contrário, seria, enfim, renegar até a minha formação. A minha formação é de professor e, portanto, eu sempre fui muito sensível às questões da formação e continuo a ser. O que nós não acompanhamos é um modelo em que há uma formação creditada sem avaliação. As pessoas inscrevem-se, podem estar a dormir, podem lá ir de manhã, regressar à tarde para ir buscar o diploma. E, portanto, aquilo transformou-se num comércio para quem organiza, porque aquilo normalmente é pago. E, portanto, nós não acompanhamos este modelo. Isto era a mesma coisa que dizer que quem comprar 10 livros tem um determinado crédito, mesmo que não os leia, quer dizer, um tipo pode estar lá a dormir. Não há avaliação. Ora, se entende que o crédito é um elemento essencial para a progressão na carreira, esse crédito tem que ser avaliado. Se os conhecimentos transmitidos foram ou não apreendidos, e bem apreendidos. Se assim for, não temos nada contra. O que temos é contra este modelo. De resto, o Comitê Olímpico nunca realizou nenhuma ação de formação, e realiza muitas, ainda ontem realizou uma, acreditada, pese embora a circunstância de termos uma grande pressão da parte dos treinadores, que gostam de ir às nossas ações, e pá, fazem favor, acreditam isso junto do IPDJ, para que isso possa servir de crédito para a nossa progressão. Nós não fazemos isso, continuamos a fazer ações de formação, e consideramos que a formação contínua dos treinadores, como qualquer agente, é absolutamente indispensável para poder estar à altura de responder aos desafios que são colocados. A senhora deputada do Partido Comunista colocou também uma questão relativamente ao Comitê Olímpico. A sua interpretação está correta relativamente à questão do gestor de segurança. E relativamente a uma outra preocupação que nós temos e que sinalizamos na lei, e com isto terminarei, e que tem a ver com o seguinte. É bom que a lei clarifique que o conceito de recinto desportivo e de violência associada ao desporto não se circunscreve ao espaço de jogo e ao espaço, limita o espaço de jogo, não é? Temos ainda todos presentes acontecimentos que ocorreram, que ocorrem em outros espaços, que não propriamente no espaço de jogo e que não propriamente no espetáculo desportivo. E isso também tem que ser objeto, naturalmente, de sanção do ponto de vista disciplinário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava a palavra ao Sr. Presidente do Comitê Paralímpico, José Manuel Lourenço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todos os senhores deputados aqui presentes. E começo por, não tendo nada a ver com esta situação, mas porque penso que o devo fazer, congratular-me e felicitar os senhores deputados pelo trabalho que fizeram no sentido de se concretizar a questão da igualdade dos prémios de mérito desportivo entre atletas olímpicos e paralímpicos. Ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer aqui e, por isso, apenas não está aqui o Bloco de Esquerda, pelo menos presumo que não está, e por isso queria deixar aqui este registro. Na realidade, agora reportando-me aqui à questão que nos traz, eu penso que nós, na realidade, não devíamos estar aqui a discutir a lei da violência do desporto, mas devíamos estar a discutir algo que se chamasse segurança no desporto. Penso que aqui também acompanho o Comitê Olímpico. Porque, e se nós nos situarmos, e se por acaso alguém dos presentes assistiu à minha intervenção no dia 3 de abril, quando do primeiro momento público, digamos assim, relacionado com a questão do futebol, em que eu, de uma forma deliberada, não abordei as questões da violência no futebol, apenas disse que o que haveria na altura era uma questão relacionada mais até com comentadores, violência verbal, do que propriamente outra coisa, porque temos que referir que, e agora aqui um parênteses, esta alteração de lei é uma lei, digamos, é uma alteração de alguma forma emotiva. Ela vem de um processo que na altura estava muito, permitam-me, efervescente e que permitiu e que chamou a atenção para os tais 10 anos que entretanto não havia de alteração à lei. Mas na realidade, estava eu a dizer que quando falei, e a minha intervenção na altura foi relacionada com questões de violência simbólica, foi exatamente porque eu não me revejo hoje numa espécie de estado de sítio que existe no país relativamente à questão da violência no desporto. Continua hoje a existir aquilo que existia na altura, violência verbal, debates que são, diria, deviam, que sou absolutamente de forma convicta e até ideológica contra a censura, mas aquele tipo de debates, na minha opinião, deviam ser proibidos, porque, de facto, eles incitam à violência. Mas, reportando-me aqui a esta questão, eu penso que é preocupante alguns aspectos desta lei no que diz respeito, nomeadamente, à dimensão paralímpica, porque de facto aquilo que está aqui previsto e que tem em mente apenas uma modalidade, na minha opinião, pode em muito restringir a prática desportiva e a competição em muitas modalidades, nomeadamente paralímpicas. Posso dar o exemplo de a final do Campeonato Nacional de Bócia, uma modalidade paralímpica, se enquadrada com a linha F do artigo 12, não vai ser possível realizá-la. Portanto, estas questões devem estar presentes. Não será possível realizar uma final do Campeonato Nacional de Bócia. E por isso eu acho que deve haver aqui alguma prudência na abordagem, diria também, e na pressão que o futebol faz. Porque eu acredito que tudo isto que está aqui faz sentido para o futebol, ainda que seja incompleto já agora. Porque falando de segurança e falando de violência, o que eu pergunto, onde é que está aqui uma resposta nesta proposta de lei para, por exemplo, se este ano se festejar o título na Praça do Marquês de Pombal ou na Avenida dos Aliados? Onde é que está aqui a questão da violência que pode ocorrer naqueles meses e que já tem existido? Essa questão não a encontro aqui prevista. E por isso eu penso que é muito importante que haja alguma prudência na reflexão destes assuntos. Penso que a questão da autoridade, que também, enfim, é uma instituição que pode fazer sentido, é uma instituição reivindicada por algumas entidades da área desportiva, mas eu continuo a pensar que a lei que ainda está em vigor dava resposta a estas questões, assim a lei fosse cumprida. As questões dos castigos, a questão da violência dentro do estádio, a questão dentro do estádio nas bancadas e até mesmo dentro do próprio campo, que aí é a disciplina desportiva que deve encarar, mas que também muitas vezes percebemos que ela não é em si dissuadora da própria violência que depois vai para as bancadas. E por isso eu penso que a questão da autoridade, que concordo com o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, quando diz que a autoridade só por si não vai resolver problema nenhum, ela tem que ter meios. Acredito que essa mesma autoridade existia no IPDJ, assim o IPDJ tivesse meios, que eu sem me querer intrometer naquilo que é a esfera do IPDJ, mas creio que em muitos casos também o próprio IPDJ funcionava era com falta de meios para dar resposta àquilo que era a sua área de competência. Portanto, o que eu quero aqui referir sobre esta proposta de alteração à lei é sublinhar que, de facto, quer o nome da autoridade, quer o nome da própria lei, ela em si remete-nos para aquilo que não é o fundamental no desporto, porque eu concordo com o exemplo dado aqui pelo Sr. Deputado relativamente à questão do campeonato de Sueca. De facto, o que esteve ali em causa é um problema de segurança, um problema que não estava previsto, e isso é que nos deve preocupar a todos, concordo em absoluto. E é esse que deve... O que devemos ter, na minha opinião, é uma autoridade da segurança no desporto e é uma lei que zele pela segurança no desporto, onde a violência é uma variável, mas não é apenas, há outras. Indo à questão dos treinadores, nós entendemos que há aqui um avanço significativo nesta proposta de lei e que permite que haja, que o treinador seja visto de uma forma mais holística. Queremos que... Não acreditamos, tal como disse na segunda audição pública, não acreditamos na ideia do treinador do desporto adaptado. Acreditamos que existem treinadores com especialidade, com uma determinada especialidade. Acreditamos que há treinadores com competências para abordar pessoas cegas em diversos desportos, treinadores com competências para abordar pessoas de paralisia cerebral, amputados, ou quer que seja, mas são treinadores. E não é no caso das federações desportivas, que no seu plano de treinadores prevêem a questão do treino para pessoas com deficiência, onde em muitos casos, e se forem ver os planos dos cursos de formação de treinadores, existem casos de uma hora para desporto adaptado. Eu creio que ninguém, com certeza, pode dizer que é treinador de desporto adaptado com uma hora de treino. E, portanto, é essa parte que eu penso que deve ser diria até, exigente na própria lei, em que quando se elaboram planos de formação, devem contemplar aquilo que são as especificidades da área do desporto adaptado. Também não queremos fazer agora todos os treinadores de desporto adaptado, porque é óbvio que isso não faz sentido. As pessoas que querem treinar na área do desporto adaptado, as federações, que são neste momento as entidades que asseguram essa formação, devem de assegurar essa parte. Concordo com isto. Estava só aqui a ver se nas notas que tomei aqui dos senhores deputados. Termino a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passava a palavra ao Dr. Fernando Nogueira, Secretário-Geral da Confederação do Desporto de Portugal, e agradecendo também a sua presença, que ainda não a tinha feito. Portanto, tem a palavra. Tem que só carregar no microfone, porque estamos a gravar esta audição. É no verde, na base.
Muito obrigado. Quero desculpar. Eu retribuo os cumprimentos e os agradecimentos. E queria dar uma pequena nota da razão da minha entrada outro dia, porque eu estava para a lei, estava no sofá confortavelmente sentado e não me chamaram a atenção, e eu também estava despercebido. E apresentadas as desculpas, eu queria sublinhar que a Confederação do Desporto de Portugal acompanha de muito perto as preocupações aqui enunciadas pelo Sr. Presidente do Comitê Paralímpico. Nós sabemos que as leis são gerais, universais e abstratas. Esta é. O problema é que fica um pouco a ideia, ou muita ideia, que ela, sendo geral, universal e abstrata, foi feita a pensar num fenómeno determinado, de uma modalidade determinada, e ainda por cima numa área determinada, que é profissional. Isso, a nosso ver, é propiciador de entropias que podem vir a ser difíceis para o comum das modalidades. Eu acho que a realidade do desporto em Portugal é uma realidade de não violência. Não há violência no desporto em Portugal. Há violência, nós sabemos onde é que ela existe. Todos nós, não vale a pena, eu não vou dizê-lo. É público e notório. O problema é que, e perdoem-me os senhores deputados que aqui estão, pelos quais eu nutro o maior dos respeitos, e por esta casa, naturalmente, ainda maior respeito, mas muitas vezes, e desculpem-me agora ser politicamente incorreto, vivemos tempos em que se resolvem problemas sem ir, às vezes, ao fundo da questão. Existem muitas modalidades, muitas federações, muitos clubes, e existe um fenómeno. É que nós assistimos, aliás, e o legislador assiste também impávido e sereno, à incitação semanal de horas e horas a violência numa determinada modalidade esportiva entre determinados números restritos de clubes, e esta lei, que é geral, abstrata e universal, parece causada por essa realidade e não por qualquer outra. Transportar esse problema para o comum do desporto, para o comum das modalidades, para o comum dos praticantes, é perigoso, porque vai já entropias que vão complicar muito determinadas modalidades, determinadas organizações, determinados atletas, que não mais fizeram e fazem do que serem bons desportistas. Depois, e já agora, permitem-me também, eu, por exemplo, devo dizer, a mim pessoalmente e a nós, Confederação do Desporto de Portugal, faz-nos confusão que, perante tanta evidência, não se pense de outra forma a questão das claques, que existem só num determinado enquadramento, numa determinada modalidade, e nessa modalidade, num determinado setor. Depois também, e não interessa talvez muito estar a falar no particular, mas também este projeto de lei, por exemplo, cria um setor para as claques, mas depois permite às claques, nomeadamente relativamente aos instrumentos, podem levar aquilo que não permite aos outros, não são claques. Ou seja, vindo os problemas das claques, o que a lei não diz, não o diz diretamente, mas diz-lhe indiretamente, ou seja, pronto, vai haver zonas só para aqueles senhores. Mas depois dos bombos, dos instrumentos e tal, o que os outros não é permitido, àqueles é permitido, ainda que possam ser previamente fiscalizados e colados materiais pelas forças de segurança. Também não se compreende se quer evitar ou isolar um determinado grupo uma transmissão de situações que geram comportamentos que são suscetíveis já à violência, não se entende essa situação. E há também uma questão que para a Confederação do Desporto de Portugal parece, no meio disto, essencial e que não é tocada, que é a responsabilização dos clubes pelos comportamentos dos adeptos. Por exemplo, o artigo 8º, na linha C, salvo erro, diz que os clubes são responsáveis pelos comportamentos e devem tomar medidas disciplinares, mas depois, no regime sancionatório, não há nenhuma sanção relativamente aos clubes serem omissos. É, por exemplo, expulsarem um comentador desportivo que diariamente vai para a televisão sentar à violência. Ou um atleta, ou um membro de uma claque que invadiu, agrediu e que não é expulso. E não vejo, talvez tenha visto mal, mas não vi nenhum regime sancionatório concretamente aplicável a uma situação omissiva de um clube perante um ato de violência de um adepto seu. Não tomou nenhuma medida sancionatória interna contra esse adepto. E há, no subjacente a tudo isto, uma questão de fundo que eu, sendo jurista, percebo que é difícil solução jurídica, mas nós devemos encarar os problemas que são difíceis. Tem a ver com a própria, onde ela existe, com a própria responsabilização dos clubes, que é o problema da culpa, porque os clubes depois têm, já tinham e vão ter outra vez, um conjunto de obrigações acrescidas. É que depois, no caso concreto nas instâncias próprias, vão tentar justificar, com base no elemento culpa, uma vez que não há culpa objetiva, que fizeram tudo aquilo que era humanamente e resolvamente exigível, e como tal, se sucedeu, a culpa não é deles. E, uma vez mais, a culpa morre solteira, e, portanto, estamos, no nosso entender, a criar aqui um quadro normativo bem feito, complexo, que se percebe foi pensado, por boas intenções, mas que, do nosso ponto de vista, mistura um bocadinho, alarga, alarga, e eu não sei como é que isso também se pode resolver, eu devo dizer, teria naturalmente que pensar nisso muito mais horas que aqueles que pensei, e os senhores deputados pensaram muito melhor do que eu, e não me levem mal estes comentários que são feitos no sentido construtivo e não destrutivo. Eu valorizo o trabalho que foi feito, acho que é um passo em frente nesta luta que é todos nós, mas quanto a mim tem, digamos, estas falhas. Por um lado, julgo que não encara o problema verdadeiro de frente, e ao não fazê-lo cria um conjunto de obrigações, de sujeições, de penalizações de natureza constitucional a uma outra realidade que pode, aqui e ali, vir a ser confrontada com esses problemas um pouco injustamente. Quanto à questão dos treinadores, não parece-me um diploma que é positivo, que configura várias soluções que nos parecem de louvar, e relativamente a essa matéria não temos nada a sugerir ou a obstar. Muito obrigado pela vossa atenção, quero-me desculpar o tempo tomado.
Muito obrigado, Sr. Agora pedi-lhe que carregasse outra vez no botão. Pronto, muito obrigado. E, por último, passava a palavra ao Sr. Presidente do Instituto Português de Esporte e Juventude, Dr. Vítor Pataco.
Boa tarde, Sr. Presidente. Muito obrigado. Srs. Deputados, companheiros de painel, de mesa. Eu gostaria de começar, talvez, pelos treinadores, pela formação de treinadores, e referir que, à semelhança do que o Sr. Deputado Leonel Costa referiu, e muito bem, que estes diplomas têm tido uma ampla participação pública. De facto, no que respeita à formação de treinadores, nós também, o Instituto, teve esse cuidado e começou precisamente por fazer uma avaliação diagnóstica, uma análise diagnóstica externa, como bem mencionou, e essa análise diagnóstica foi bastante extensa, bastante profunda, e deu-nos importantes pistas no sentido de, em cima dessa análise de diagnóstico, nós construirmos um conjunto de opções, e aqui o próprio Governo construir um conjunto de opções, que depois foram materializadas por um grupo técnico de trabalho que propôs um conjunto de alterações que agora já chegaram aqui em sede da Assembleia da República no domínio da Lei dos Treinadores. E, de facto, vários aspectos foram considerados e um deles tem a ver com a adequação da lei e da complexidade da lei à realidade portuguesa. E esse é um aspecto que foi mencionado aqui pelos senhores deputados, e muito bem. Nós próprios percebemos isso pela aplicação e pela dificuldade, muitas vezes, da aplicação da lei, mas as propostas que estão em cima da mesa consideram um conjunto de aspectos que foram levantados nessa análise de diagnóstico, que foram considerados pelo grupo de trabalho e, por exemplo, as questões relacionadas com a redução do tempo de formação, a questão relacionada com as carreiras duais, a possibilidade de, enquanto praticante, eu poder fazer a minha formação para, depois, no final da minha carreira, poder aderir logo à carreira de treinador, fazendo um estágio, por exemplo. São situações que ficam contempladas neste diploma e, portanto, como referiu também a senhora deputada Ana Ferreira, acaba por ser uma aproximação, uma tentativa de aproximação à realidade com estes aspectos que foram contemplados na lei. Obviamente que este consenso generalizado que nós sentimos, não apenas na análise diagnóstica que fizemos e depois no trabalho sobre as alterações a fazer, mas depois naquilo que resultou do trabalho do grupo técnico, existem um conjunto de opções, de sugestões pontuais relativamente à alteração da lei, que nós também vemos com bons olhos e, portanto, neste momento nós deixamos isso naturalmente aos senhores deputados, no sentido de acolher aquelas que bem entenderem e no fundo enriquecerem aquilo que foi este trabalho bastante intenso e profundo feito pelo grupo técnico e pelas propostas que foram depois apresentadas pelo próprio Governo junto da Assembleia da República. Portanto, nós nesta matéria estamos relativamente tranquilos porque entendemos que, a par de um esforço de comunicação que terá de haver junto dos agentes, porque efetivamente esta lei é uma lei muito técnica, muito complexa, e muitas vezes existe alguma falta de informação e aí o Instituto terá de fazer o seu papel. Por exemplo, esta questão dos títulos, a caducidade dos títulos, nós chegamos ao final de 5 anos e a pergunta que nós fazemos é: todos sabiam que era necessário fazer aqueles créditos de formação contínua, mas eles não foram feitos. E nós aqui entendemos que houve responsabilidade de todas as partes. Houve responsabilidade, naturalmente, dos próprios treinadores, que sabiam que tinham de fazer os créditos e não os fizeram. Houve responsabilidade das entidades formadoras, nomeadamente das próprias federações desportivas, que sabiam que tinham de fazer ações de formação para proporcionar aos seus treinadores para poderem fazer a formação contínua e não o fizeram. E, naturalmente, também houve responsabilidade do próprio Instituto, que podia fê-lo, mas talvez demasiado tarde, no sentido de alertar para o tempo que se aproximava e colocando cá fora, como o fez, mas provavelmente tarde demais, no sentido de alertar para um conjunto de créditos que eram necessários ainda fazer por parte desses treinadores. Mas também é preciso dizer que a questão da caducidade dos títulos não implica a caducidade da função de treinador. Portanto, se não houver caducidade do título, não há necessidade de haver o título. E, portanto, do nosso ponto de vista, a formação contínua, sendo uma matéria controversa e que não é unânime, mas, no geral, ela foi entendida como necessária. E, portanto, entendemos que, do nosso ponto de vista, não deve ser abandonada essa prática, provavelmente ajustada à realidade, em termos de, enfim, de adaptação, seja do tempo de prova. Portanto, a redução para 3 anos implica um alerta mais cedo de quem tem que fazer prova da formação contínua. E, eventualmente, a redução do tempo necessário de formação também pode ajustar à realidade. E, portanto, relativamente à lei dos treinadores, entendemos que ela poderá naturalmente acolher, e aqui em sede da Assembleia da República, alguns contributos que foram dados entretanto, mas ela já estará, do ponto de vista da proposta inicial bastante robusta, e isso deixa-nos relativamente satisfeitos nessa matéria e considerando a experiência que foi colhida ao longo destes últimos 6 anos. No que toca à lei da violência, aqui acompanhamos também as preocupações dos senhores deputados no geral, nomeadamente no que toca, enfim, aquilo que foi referido, eu diria por quase todos, da questão da adaptação da lei também à realidade. O senhor deputado António Cardoso falou na não aplicação das regras durante muito tempo, é verdade. O senhor deputado João Almeida falou na distorção ou na dificuldade que nós temos em aplicar uma lei para realidades diversas, isso é aplicável para ambos os diplomas, como é evidente, mas nesta a questão acentua-se. E talvez nesta matéria aquilo que vale a pena sublinhar é a dificuldade que o Instituto teve ao longo destes anos no que toca aos aspectos relacionados precisamente com os regulamentos de segurança. E do nosso ponto de vista, de facto, fará sentido acolher aqui uma solução que tem que ser encontrada, enfim, já aqui em sede da Assembleia da República, no sentido de haver uma tentativa de estratificar, seja pela estratificar o risco eventualmente dos recintos e, portanto, pode ser pela solução da análise caso a caso do risco do jogo, ou pode ser, no limite, até pela dispensa da apresentação do próprio regulamento. Do nosso ponto de vista, não é o regulamento que vai trazer segurança aos recintos desportivos, nem aos espetáculos, nem aos acontecimentos desportivos. Nós temos mais de 7 mil instalações desportivas. Mais. Portanto, se nós tivermos um regulamento para cada uma dessas instalações, isso cria uma carga administrativa muito grande porque quem tem que avaliar cada um desses regulamentos. Portanto, eu acho que o desafio que se encontra nesta matéria dos regulamentos é, de facto, encontrarmos aqui uma solução no sentido de estratificar, de aliviar esta carga administrativa, seja pela dispensa, em alguns casos, do próprio regulamento, e dispensar o regulamento, do nosso ponto de vista, não será dispensar a exigência, porque essa exigência pode existir na mesma, pode existir uma checklist, pode existir um conjunto de obrigações que, quando existe um determinado acontecimento desportivo naquela instalação, tem que ser cumprida, e aqui, eventualmente, a autoridade que está criada a fazer cumprir essas obrigações. No limite, haver um regulamento, mas a ausência de regulamento com a obrigação ou com estas obrigações a serem cumpridas em determinadas circunstâncias, poderá aliviar a carga administrativa e manter a exigência e as preocupações relacionadas com a segurança. Portanto, nesta matéria, o Instituto sentiu efetivamente uma dificuldade muito grande nos últimos anos em avaliar e registar os regulamentos de segurança das dezenas de regulamentos que foram chegando ao Instituto e daqueles que não chegaram. Mas também, tenho que ser sincero, se chegassem todos, eu diria que nós iríamos ter muita dificuldade em responder, porque não temos meios humanos para responder a essa exigência. Portanto, aqui, de facto, terá de haver uma solução, eu diria, criativa, por parte dos senhores deputados, no sentido de tentar encontrar uma solução para esta matéria do regulamento de segurança, no sentido da lei não ser... no sentido da lei responder o mais possível a todos e não... e, portanto, a estas diferentes realidades, que, de facto, essa é, talvez, a maior dificuldade. Nós, a própria lei da... os diplomas, as regras da proteção civil já estratificam também as próprias instalações, as questões da autoproteção, etc. E, portanto, eventualmente encostar algum ajustamento a esta lei da proteção civil no que toca às obrigações que já existem para diferentes níveis de instalações e de obrigações das várias entidades, enfim, poderá ser uma solução. Mas esta, o que nós queríamos sublinhar, é que foi de facto a dificuldade que nós sentimos na aplicação desta lei relativamente aos regulamentos, porque a carga administrativa que traz que traz essa avaliação é muito elevada e para isso é preciso ter uma resposta adequada, que efetivamente a realidade demonstrou que não existiu e, portanto, houve essa dificuldade manifesta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então agora aos grupos parlamentares, 3 minutinhos, creio que é suficiente para os que se quiserem pronunciar. Sim? Então, Leonel Costa, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez, quero começar por agradecer as respostas que deram à maioria das minhas questões e os contributos que mais uma vez nos deram. De facto, concordo com o Sr. Presidente do Comitê Olímpico, porque a designação da lei, de facto, deveria se pautar pelo bem que se pretende proteger e não por aquilo que se pretende reprimir, e acho que, de facto, ficava um nome mais aceitável e penso que o objetivo final acabaria até pela própria designação da lei ser mais facilmente conseguido. Mas a minha questão que eu queria colocar nesta minha intervenção final é essencialmente sobre a proposta de lei dos treinadores. Não é aquela que naturalmente nos temos centrado tanto porque concordamos que é que merece não mais atenção da parte do Parlamento, mas mais atenção na fase da elaboração e que precisa de mais ajustes é a do combate à violência, mas de facto a dos treinadores mexe de facto com muita gente e temos alguma preocupação muito importante com ela. E a minha questão, eu queria dirigi-la para todos, mas essencialmente para o Sr. Presidente do IPDJ, porque penso que foi uma questão que eu não vi, pareceu-me suficientemente abordada na maioria dos contributos e tem a ver com uma exclusão que é feita à lei, que é a aplicação da lei, que é o desporto escolar, o desporto universitário e algumas competições de que é mais fácil exemplificar, como as efetuadas por parte do Inatel. E a minha questão é mesmo essa, porque é que se explicava o porquê que foi feita esta exclusão e se não seria necessário assegurar a estas competições o mesmo nível de qualidade e competência por parte dos treinadores das demais competições. Obrigado.
Muito obrigado. António Cardoso, Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Também para agradecer os contributos que foram dados e aproveitar para dizer a todos que isto é um caminho que precisa da colaboração de todos. Portanto, isto, os agentes esportivos envolvidos, desde a autoridade, os clubes, federações, a própria GNR, PSP, empresas de segurança, todos, a própria Procuradoria-Geral da República, todos temos que caminhar no sentido de alcançarmos o melhor. Só com a colaboração de todos é que isso poderá acontecer. Aproveito para colocar duas questões, uma que tem a ver um pouco quando diz que há muitas modalidades, são diversas. Eu penso que aqui nós devemos depois orientar as coisas para as respectivas federações e associações de modalidade. Penso que aqui é um papel também muito importante, porque elas que estão no terreno, melhor que ninguém, podem avaliar os conteúdos programáticos dos cursos de formação, etc. Portanto, eu agradeço a sugestão, mas penso que aqui deve ser dirigido para lá. Queria fechar com uma, a qual fui um bocadinho, fiz aqui uma interrupção, fui um bocadinho incorreto, porque não devia ter ir ali à resposta do Sr. Presidente, Dr. Vítor Bataco, que tem a ver com os regulamentos de segurança das instalações desportivas. São 7 mil, que ele diz, são 7 mil projetos de segurança, são 7 mil técnicos, entre aspas, que assumem a responsabilidade. Mas há aqui uma parceria que pode existir, que é a Autoridade Nacional da Proteção Civil, porque a Lei 220 e a Portaria 1532 de 2008 obriga a uma série de exigências de segurança nas instalações desportivas que deve também ser chamada à colação. Porém, esses projetos que eram dirigidos ao IBDJ, agora irão ser dirigidos para avaliação à autoridade, eu penso que a autoridade poderá seguir um caminho, salvo melhor solução, é fazer uma escolha aleatória. Isto é, toda a gente sabe que os projetos vão para lá, em 7 mil ali, faz uma amostra de 10%, faz 700 ou 600 ou 5%, e portanto os clubes sabem que a qualquer hora pode a autoridade vir lá porque aleatoriamente foi escolhido. Isto é uma ideia que no decorrer da discussão surgiu, portanto, uma forma de aleatoriamente podermos fazer o controle de qualidade, entre aspas, avaliar a segurança dos equipamentos esportivos. Portanto, era isto e mais uma vez, obrigado. Eu falo um pouco, se calhar numa linguagem um bocado simplista, porque eu venho um bocado do terreno. Eu tenho uma experiência muito grande de terreno, fui vereador da Câmara Municipal, fui desportista, fui... trabalhando no desporto ali, como o Sr. Doutor sabe perfeitamente, e portanto, isto tudo febre comigo, aliás, certas coisas que vivo apaixonadamente é isto, e não queria ir-me embora, e daqui a 2 anos, continuar a dizer, as instalações esportivas andam todas abandonadas, não têm segurança, houve mais uma tragédia ali ou lá, e eu não queria participar nisso, portanto, aqui a minha convicção, e também agradecer aos colegas parlamentares que têm visto nisto uma forma apartidária, portanto nós temos de trabalhar todos de uma forma dirigida objetivamente para o interesse do desporto e não para interesses pessoais. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida, CDS.
Só para agradecer, não tenho mais questões, agradecer a todos a tripla disponibilidade, como já aqui foi dito, para terem estado na conferência, estarem hoje e terem mandado os pareceres escritos. Vamos agora tentar honrar isso no trabalho de especialidade.
Deputada Diana Ferreira, SCP.
Muito obrigada. Também, naturalmente, para agradecer. Eu queria só, em relação a esta questão da formação de treinadores, colocar uma coisa. Os próprios treinadores defendem a sua própria formação contínua. Por isso, estamos todos a defender a formação contínua dos treinadores. A preocupação que o PCP tem e que também nos chegou, até porque nós já em tempos fizemos uma audição pública exatamente sobre a questão dos treinadores e da sua situação, tem a ver com as condições para que os treinadores possam frequentar a formação. É preciso perceber porque é que há treinadores que não fazem muitas vezes a formação que lhes é exigida. É preciso perceber as condições económicas que esses próprios treinadores têm ou não para cumprir com os critérios que lhes são colocados. E esta é uma preocupação de fundo porque isso depois impede que aquelas pessoas possam exercer também esta atividade e muitos deles fazem de uma forma muito abnegada e com uma entrega muito grande, como penso que todos nós sabemos e reconhecemos. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora, para terminar, Sr. Presidente, damos outra vez a palavra às entidades convidadas, Sr. Presidente do Comitê Olímpico.
Obrigado. Nós acompanhamos as preocupações da Generalidade dos Srs. Deputados, como tive a oportunidade de referir na minha intervenção inicial, e vamos naturalmente satisfeitos por compreenderem que esta se trata de uma realidade que é difícil de regular. Enfim, a percepção desse sentimento que exprimiram é um sentimento que nós também temos. Enfim, isto trata-se de um problema, de facto, com alguma complexidade. Mas há uma questão que eu não me vou embora sem interrogar os senhores deputados, porque eu estava à espera que esta matéria fosse uma matéria suscitada pelos senhores deputados e essa ausência de questionamento, essa sim preocupa, que é... No diploma da formação de treinadores, a atribuição à ASAI da função de fiscalização. Ah, muito bem. Ainda bem que fiz a pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente do Comitê Paralímpico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que relativamente a este processo legislativo, acho que temos que felicitar o Grupo de Trabalho, porque creio que é um exemplo de pedido de participação a todas as entidades, como há bocadinho foi aqui referido pelo Sr. Deputado, e eu acho que ninguém pode dizer que não foi ouvido. Mais ou menos todos tivemos a oportunidade de participar, de contribuir. E por isso eu quero deixar aqui este registro e agradecer e espero que no futuro este exemplo possa ser seguido, porque de facto penso que é importante que todos possamos sentir que participamos. Este de facto é que é um processo participado. O produto final depois veremos. Aproveito só aqui para de cá a bocado me esqueci aqui 2 pormenores e portanto agora queria aqui sublinhar. O primeiro tem a ver com a questão dos treinadores. Acompanho aqui o que foi dito aqui pelo Sr. Presidente do Comitê Olímpico relativamente à questão da formação contínua, que a mesma tem que ser objeto de avaliação. Nós não podemos ter hoje aí alguns agentes esportivos, treinadores, que a preocupação é irem inscrever-se em congressos ou em determinados eventos apenas com o objetivo de trazerem um crédito, dois créditos, três créditos, o que quer que seja, e isso não ter qualquer tipo de avaliação. Portanto, eu acho que foi um comentário muito oportuno do Sr. Presidente do Comitê Olímpico que nós aqui queremos subscrever. Mas relativamente ainda à questão desta lei da violência, o espírito, se dúvidas existem, o espírito, diria que, da lei até se pode encontrar, por exemplo, na linha E do artigo 12, em que fala de clubes e fala de jogos. Eu penso que o desporto é muito mais do que jogos. Eu vou, por exemplo, ler aqui a linha E, em que diz que os adeptos dos clubes intervenientes hajam ocasionado incidentes graves em jogos anteriores. Se por acaso no domingo passado, na meia-maratona de Lisboa, tivesse havido incidentes, como é que esta linha dava resposta? E, portanto, eu penso que urge também olharem para este tipo de, permitam-me, de linguagem, por forma a que a lei, de facto, possa ser mais abstrata. E mesmo relativamente à questão de clubes, eu tenho a ideia que existem muitas competições desportivas onde a questão do clube não está presente. E, portanto, e são competições desportivas. E essa questão também deve ser tida em conta, porque senão é óbvio que depois existem sempre, e aqui com certeza que há muitos juristas, que eu não sou, existem sempre possibilidades de, com certeza, remeter para aquilo que a lei está a prever e não aquilo que o espírito do legislador estava a pensar. E, portanto, mais uma vez, eu queria agradecer esta vossa iniciativa, que, de facto, demonstra que estamos na Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Secretário-Geral da Confederação de Desporto de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu terminava apenas com uma breve nota, não sem antes agradecer a possibilidade de intervenção e a atenção dispensada. Essa nota que no fundo está na base das considerações que eu fiz e que é um paradigma, ou era a eventualidade da conveniência de acentuar um paradigma que eu não sei se está, ele é aflorado, ele existe, mas não sei se eu terei razão ou ter dúvidas se não é ele a certo na questão. A responsabilidade, ou seja, a responsabilidade dos clubes, a responsabilização dos clubes pelos desacatos provocados pelos seus adeptos. E de uma forma objetiva, ponto. Qual é, eu interrogo muitas vezes, quando me olho ao espelho, às vezes a pensar nestas matérias que me vão na cabeça, qual é o incentivo, qual é a motivação que tem um adepto de criar distúrbios, de ofender, de criar violência, de atacar um adepto de um clube contrário, se ele sabe, de antemão, que o seu clube, por aquilo que ele fez, pela pedra que ele enviou, vai ser penalizado. Fora da questão da culpa, é penalizado objetivamente. Partiu o vidro do carro do Sr. A, do Sr. B, do outro clube? Há prova que foi um adepto deste clube? Então o clube que ele é adepto é penalizado. E é fortemente penalizado. E eu interrogo-me se o paradigma passar a ser este, que não é, qual é a motivação que as pessoas que fomentam violência no desporto e particularmente numa determinada modalidade e no seu setor profissional passam a ter para cometer esses atos. É uma matéria para a qual eu reconheço dificuldades, nomeadamente da sua construção e não só. Mas se me chamam aqui a dar a minha opinião, o meu contributo, eu tendo a liberdade, não é liberdade, estando menos condicionado, podendo ser menos, estando menos condicionado por um conjunto de circunstâncias que naturalmente o processo legislativo encerra, e eu tenho consciência delas, mas estando eu menos condicionado por essas, deixem-me aqui deixar esta reflexão para os senhores, de uma forma mais capaz do que eu, poderem eventualmente pensar nela e se este paradigma, que não tem estado centrado nesta questão, responsabilizar objetivamente os clubes pelos acatos que os adeptos provocam, vale ou não vale a pena ser encarado e desenvolvido. É só isto. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente do IPDJ.
Muito obrigado, Sr. Presidente. eu vou aproveitar para tentar responder às três questões que foram, ou três aspectos que foram levantados pelo Sr. Deputado Leonel Costa, relativamente à exclusão, neste caso, do desporto escolar e do Inatel. Eu diria que a primeira razão é uma razão de conforto, porque é uma razão de tutela. Nós temos dificuldade, neste caso, em entrar nas outras áreas, porque têm regras próprias. E, portanto, a solução encontrada foi excluir a aplicação das regras, o que no caso, por exemplo, do desporto escolar, permite que um professor de educação física possa vir com a sua equipa para o desporto federado sem estar obrigado às regras que estão sob a tutela, deste diploma. E isso significa que, ao contrário de estarmos a dificultar ou estar a entrar na tutela da educação porque tem regras próprias, estamos a dizer as equipas que participam no desporto federado, enquadradas por qualquer professor de educação física, estão dispensadas das exigências, nomeadamente do título, porque esses professores já estão a enquadrar os praticantes na escola. E, portanto, eu diria que essa é talvez a razão principal, porque a mesma coisa com o Inatel, porque se nós colocássemos exigências no plano do Inatel, ou das prisões, ou das Forças Armadas, iríamos interferir com áreas específicas que têm regras próprias, e isso iria criar ainda mais dificuldade, pensamos nós, ao legislador, porque esta perspectiva holística é difícil depois de concretizar na prática do nosso ponto de vista. Portanto, essa talvez seja a razão principal e, portanto, a solução que encontramos foi, na prática, permitir que possam vir ao sistema de desporto federado, no sentido de enquadrarem os praticantes sem a necessidade desses títulos. Queria também voltar um bocadinho atrás, porque os seus deputados falaram aqui num aspecto ainda relativamente à formação, nos treinadores benévolos, amadores benévolos e profissionais. E do nosso ponto de vista, aquilo que é importante assegurar, e é aquilo que o diploma faz, é a necessidade de qualificação, independentemente da natureza em que é exercida a função. E essa é uma preocupação de fundo, deve ser, do Estado português, no sentido de que, pelos 10 mil clubes que nós temos pelo país fora, de facto, eu até tenho dito isto publicamente, quando nós vamos entregar os nossos filhos, tínhamos a garantia de que ele é enquadrado por alguém qualificado, independentemente de ele estar a fazer, desse treinador estar a fazer e a exercer essa função em regime profissional ou em regime benévolo. Portanto, esta é uma garantia que é dada pelo sistema e que, aliás, tem resultado, do nosso ponto de vista, até no caso do futebol, por exemplo, nas exportação de treinadores, que neste momento serão mais de 300 que estão no estrangeiro, e que naturalmente isso também resulta da qualidade da qualificação que existe no sistema de formação em Portugal. No caso da fiscalização, aqui uma nota em relação à nota do Sr. Presidente do Comitê Olímpico, eu gostava de sublinhar que a fiscalização nas competições, ela mantém-se na responsabilidade das federações desportivas. Quando nós propomos, ou quando a proposta aponta para a intervenção da ASAI, é porque efetivamente é a entidade fiscalizadora no país e, portanto, é uma interrogação que se coloca do ponto de vista da sua atuação, mas a verdade é que é a entidade que faz a fiscalização e não o Instituto. O Instituto não tem essa disponibilidade nem essa capacidade. Relativamente ao Sr. Deputado António Cardoso, na solução que apontou e no encostar à questão da ANPC, nomeadamente a Lei 220 e a questão da escolha aleatória, eu diria que nós estamos perante um desafio do ponto de vista legislativo que é de difícil solução e, portanto, esta poderá ser uma via. Naturalmente que isto não implicaria que o registo do regulamento não fosse obrigatório ou com a entrega não fosse obrigatório. Portanto, é uma questão, de facto, de difícil solução, mas que eu deixo aqui aos senhores deputados no sentido de encontrar a melhor solução. A questão que foi colocada pela senhora deputada Diana Ferreira e que está relacionada com a questão da formação e a condição económica é uma questão bastante pertinente do nosso ponto de vista e é por isso que o Instituto tem um programa de apoio à formação. E do nosso ponto de vista, se o movimento esportivo e o movimento associativo se organizar, nomeadamente as federações esportivas, nós conseguimos dar resposta a essas situações, porque uma federação pode apresentar um programa de formação e ele ser totalmente comparticipado, sem custos para os formandos. Portanto, se uma federação apresentar um programa de formação e disser assim, nós nesta ação entendemos que os formandos não devem pagar, nós cobrimos os custos da ação de formação. Portanto, entendemos que essa solução pode ser encontrada precisamente pela organização do movimento associativo, aliás, que tem acontecido com frequência, ainda que é normal que os formandos, até por uma questão de princípio, paguem muitas vezes nem que seja um valor simbólico, mas isso não impede que em determinadas circunstâncias a própria federação diga este formando não tem condições para pagar essa formação e, portanto, isso é a função social da própria entidade associativa que diz não paga e isso é coberto pelo apoio que é dado pelo Instituto. Muito obrigado.
Então, muito obrigado. Termino então agradecendo a vossa disponibilidade para ouvirem e partilharem com os seus deputados as vossas perspectivas sobre estas alterações legislativas. Dizer que nós amanhã continuamos pelas 14:15, portanto, com as forças de segurança antes do plenário e depois temos outro conjunto de audições. Agradecer mais uma vez a vossa presença e a vossa participação nestas matérias e disponibilizando para o que for preciso. Obrigado.